Boateng de conselheiros e conselheiras, nós temos quórum. Peço que todos assumam seus lugares para que possamos dar início à 11ª sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBC. Como sempre, nós iniciamos com os informes da reitoria. O meu primeiro informe é uma fala de parabéns aos diretores eleitos e já nomeados dos três centros. O professor Rony Miotto, diretor reeleito do CCNH. O professor Marcelo Reis, diretor do CMCC. E a professora Maria Gabriela, vice-diretora do SEX, aqui representando a diretoria. Parabéns aos três, às três chapas, aos seis diretores e vice-diretores, que também passarão a ser conselheiros deste conselho e do conselho irmão, do irmã, do CONSEPE, do CONSUNE. Bom, segundo informe é a respeito de um evento de dimensões nacionais que será realizado na próxima sexta-feira dessa semana pelo Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em colaboração com a Agência de Inovação da UFBC, sobre a Lei do Bem, que é uma lei criada no início do novo milênio, acho que 2004, se não me engano, que visava criar melhores condições para fazer pesquisa e inovação no setor produtivo e na interface com o setor acadêmico. O Ministério de Ciência e Tecnologia quer avaliar essa política pública depois de 13, 14 anos de funcionamento, para ver se há necessidades de melhoras, de ajustes. Essa avaliação vai ser feita na presença de representantes de alto nível do setor empresarial, governamental e acadêmico. E o Ministério escolheu a UFBC como local para atuar como sede desse evento. É uma honra para a UFBC. Nós teremos esse evento aqui na sexta-feira, durante toda a sexta-feira. E convido os conselheiros a participar desse evento ou de partes desse evento. A programação está sendo divulgada, então poderão escolher as partes mais interessantes para cada um. O terceiro informe é outra fala de parabéns, uma boa notícia, que recebemos do Ministério da Educação, que é o resultado do IGC, do Índice Geral de Cursos. E para detalhar esse assunto, eu passo a palavra à pró-reitora de graduação, a professora Paula.
Foi divulgado o Índice Geral de Cursos para todas as universidades brasileiras e, novamente, a UFBC se configura entre as poucas colocadas com índice, com a faixa máxima de nota 5, e que leva em consideração na média da graduação, o conceito médio do mestrado e do doutorado. E, assim como todas as outras vezes que a UFBC passou por essa avaliação, exceto pelo ano de 2014, a graduação recebeu novamente uma nota que posicionou a UFBC como a primeira colocada entre todas as universidades federais no aspecto da graduação. Isso é importante, então eu gostaria de registrar o meu agradecimento público a todos os servidores da UFBC, todos os docentes, em especial a equipe da Pregrade.
Obrigado, professor Leonardo, professora Paula. Parabéns à pró-reitoria de graduação e, além da pró-reitoria de graduação, a toda a comunidade UFBC, que esse sucesso da nossa graduação só é possível porque todos os outros setores colaboram e trabalham em prol da nossa graduação. Isso encerra os informes da reitoria. Eu abro para informes dos conselheiros. Conselheira Andréa.
Boa tarde. Eu estou informando que no início do parecer, foi informado que hoje, dia 5 de dezembro, os técnicos administrativos da Universidade estão paralisados. Essa paralisação, ela, a luta é contra a reforma da Previdência, que o governo está tentando encaminhar para votação para o Congresso, então nós estamos paralisados na luta contra a reforma da Previdência. Essa paralisação ela foi aprovada na Assembleia dos Técnicos Administrativos, que aconteceu na terça-feira passada, e a decisão da Assembleia foi mantida pela paralisação nos dias de hoje. E além desse informe sobre a paralisação hoje contra a reforma da Previdência, tem o informe de que técnicos administrativos de diversas universidades estão em greve desde o dia 10 de novembro contra as mudanças que o governo tem tentado fazer na carreira e também contra as medidas, principalmente a medida provisória 605, 607 e 608, que alteram as condições das carreiras dos servidores públicos federais, inclusive aumentando a alíquota de contribuição para a previdência social dos servidores. Então, hoje, sobre esse plano aqui, no conceito sobre a situação da luta dos técnicos administrativos. Obrigada.
Uma dúvida, conselheira Andreia. A informação que nós recebemos na reitoria é que as centrais sindicais nacionais teriam cancelado essa greve. Procede?
A informação é que, na semana retrasada, as centrais sindicais haviam se reunido e chamado o dia de greve nacional contra o reclamo da Previdência no Rio de Janeiro, e que na quinta-feira, de quinta para sexta-feira, as maiores centrais sindicais se reuniram e acharam que a condição que estava colocada de que a reforma da Previdência não seria votada amanhã, no dia 6, e que, portanto, não seria o passo de hoje manter a greve nacional. A central sindical, que o Sindicato PVC é filiado, que é a CSP Comitês, além de outras centrais sindicais, como a Intersindical e inclusive a CTB, avaliaram que foi uma traição dessas centrais, pois as assembleias das categorias já estavam decidindo pela greve no dia 6 e que o governo ainda vai tentar colocar a aprovação da reforma da Previdência. Então, eles estão trabalhando na contagem de votos. Assim que o governo tiver a contagem de votos, eles vão submeter a votação ao Congresso. Então, nós temos aprovado a paralisação da nossa Assembleia, então o sindicato não passou por cima da categoria pela decisão da Assembleia, e também mantemos esse rechaço por esse recuo das centrais sindicais.
Conselheira Marcela?
Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um informe. A Pró-Reitoria de Pesquisa, na semana passada, realizou a terceira edição do Prêmio de Excelência Acadêmica da UFBC, onde foram premiados 9 pesquisadores de todas as áreas do conhecimento. Então, esse ano a gente teve a participação de todas as áreas, exatas, biológicas e humanidades. Os ganhadores foram premiados com um valor montante em dinheiro, fornecido por empresas. Né? Toda a premiação foi patrocinada pela Elsevier, pela Springer Nature e pela Dotlib, 3 grandes editoras que participaram do processo. Então, gostaria de parabenizar publicamente os ganhadores e todos os participantes também, e que foi um processo bastante feliz, interessante da pró-reitoria e de todos os docentes envolvidos nesse processo. Obrigada, só isso.
Obrigado, professora Marcela. Gostaria de parabenizar os premiados, que é um destaque importante que valoriza o currículo dos premiados, e também a Pró-Reitoria de Pesquisa por organizar essa premiação e por conseguir patrocínio externo das grandes editoras, que também é um sinal de valorização dessa iniciativa. Conselheira Paula.
Boa tarde novamente. Eu gostaria de colocar para apreciação e eventual aprovação do Conselho uma moção de apoio em defesa do Programa Institucional de Bolsas de Inserção à Docência, o PIBID. Eu posso fazer uma leitura do documento que está sendo projetado aí para os conselheiros. Então, o Conselho da UFBC, nos suas atribuições e considerando as deliberações ocorridas nessa sessão, manifesta seu apoio ao Programa Institucional de Bolsa de Inserção da Ciência PIBID. O PIBID é um dos principais instrumentos administrativos e acadêmicos que dispomos para formar mais e melhores professores para as escolas de educação básica. O programa existe há mais de uma década e está presente em todas as principais instituições de ensino superior que mantêm cursos de licenciatura. Sua atuação abrange milhares de escolas de educação básica espalhadas pelo país, que todas as semanas recebem grupos de estudantes PIBIDianos, formando hoje um contingente de mais de 60 mil jovens. A FAPC participa do programa desde 2010 e atualmente possui 131 bolsas, das quais 103 são destinadas a alunos dos cursos de licenciatura da instituição, que atuam em 11 escolas estaduais da região. As atividades do projeto têm resultado em impactos da formação inicial continuada de docentes, nos cursos de licenciatura da instituição, na educação básica e escolas participantes, e até mesmo na pós-graduação da FBC. A experiência do PIBID de FBC e os resultados das pesquisas realizadas aqui e em todo o país indicam a necessidade de manutenção do formato atual do programa, que aproxima escola e universidade, professor em formação, professor em exercício e professor formador em grupos de trabalho colaborativo e de reflexão sobre a prática a partir do diálogo com a teoria e da execução de aulas diferenciadas e inovadoras. Neste contexto, o conceito da FBC preza pela continuidade desse extraordinário programa, que já é um patrimônio da nação brasileira, pela maneira inovadora, moderna e transformadora que tem promovido a valorização e a qualificação dos professores e da educação pública. Eu trago essa moção de apoio por uma série de ações que os fóruns do PIBID, os conselhos de os grupos de professores das licenciaturas, Conselho Nacional, pró-reitores de graduação, têm levantado em defesa desse programa. Eu acho que nenhum momento que os próprios docentes envolvidos para explicar melhor quais são as preocupações que têm levado a esse movimento e a essas manifestações. Talvez a professora Maísa possa fazer alguma fala, se for seu interesse.
Tá, boa tarde a todos. Bom, como a professora Paula acabou de ler o documento, né, eu sou uma das coordenadoras do programa na área de Química, né, já estou também nesse programa desde o início, e a gente tem aí nos últimos tempos, principalmente no último ano, sofrido bastante interferências, né, da CAPES em relação ao programa, né, e vivemos um momento de instabilidade muito grande em relação ao programa, mas a gente continua aí lutando, né, com todas as armas que a gente tem para dar continuidade a esse programa que a gente considera um dos mais importantes, ou se não o mais importante na área da formação de professores. Então, eu agradeço, né, a professora Paula por ter trazido o documento aqui no CONCEP, e eu gostaria da aprovação, né, todos nós gostaríamos da aprovação dessa moção. É só isso, obrigada.
Então, nós temos a proposta de inserir na nossa pauta hoje essa moção. Em primeiro lugar, eu consulto se um conselheiro secunda essa proposta. Vários conselheiros secundam essa proposta. Então, podemos colocar ela em discussão nesse momento. Alguém gostaria de se manifestar com relação ao texto dessa moção? Não havendo manifestações dos conselheiros, eu vou colocar em votação a aprovação dessa moção. Eu peço que os favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade dos votos. Parabéns, professor Paula, professor Maísa. Também. Interpreto como um voto de confiança desse conselho à equipe à frente do PIBID na nossa universidade. Parabéns a toda essa equipe. Conselheira Cássia, ainda nos informes dos conselheiros.
Bom, só para complementar o informe da conselheira Andréa, hoje de manhã os técnicos administrativos estiveram presentes no ato contra a reforma da Previdência em São Bernardo, e agora no período da tarde vai ter um grande ato na Avenida Paulista a partir das 4 horas. E aí nós, técnicos administrativos, participaremos desse ato. Obrigada.
Obrigado, conselheira Cássia. Não temos mais inscritos nesse momento, então passamos para a ordem do dia, cujo primeiro e único, enquanto assunto, é a ata da 10ª sessão ordinária de 2016. Essa ata foi enviada pela Secretaria-Geral a todos os conselheiros. Então eu consulto se um conselheiro tem apontamentos a fazer a respeito dessa ata. Não? Também. Falei? 16? Eu estou atrasado. 2017. 10ª sessão ordinária de 2017. Não havendo comentários dos conselheiros, eu coloco em votação a ata como enviada pela Secretaria-Geral. Eu peço que os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado com 3 abstenções. Tá bem. Com isso, vencemos a ordem do dia. Passamos então para o expediente, cujo primeiro assunto é a proposta da alteração da resolução CONCEP 41, que instituiu a Comissão de Ética em Uso de Animais. A relatora é a professora Renata Simões. Está aqui na minha frente.
Bom, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou começar essa minha fala com uma breve explicação para quem não é familiarizado com como funciona a CEUA e a importância dessas atualizações, dessa proposta de atualização da resolução 41 do CONCEP. Tá? Próximo, por favor. Então, a CEUA ela tem um dever primordial de resguardar o bem-estar animal, sua integridade, dignidade, vulnerabilidade, e também zelar pelo desenvolvimento de pesquisa e de atividades de ensino, segundo elevado padrão ético e acadêmico. Próximo, por favor. Em 2008, foi sancionada a Lei Federal 11.794, que é a Lei Arouca, e nela está estabelecido todos os procedimentos para uso científico de animais. E alguns artigos importantes que eu ressaltei dessa lei, que o seu artigo 1º versa sobre a criação e a utilização de animais em atividade de ensino e pesquisa em todo o território nacional e obedece aos critérios estabelecidos nessa lei. Então, todas as atividades desenvolvidas no país que utilizam animais vivos, vertebrados, vertebrados e não humanos, estão dentro dessa lei. A Lei Arouca também ela prevê a criação do Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o CONCEA, que também é quem faz as normativas para estabelecer os procedimentos de uso de animais. E também no artigo 8 é prevista a criação das CEUAS, que são as Comissões de Ética em Uso em Pesquisa, e através das quais o CONCEA consegue atuar dentro das instituições que utilizam e ou mantêm animais para experimentação. Próximo. Esta é a página nova do CONCEA. O CONCEA é um conselho que está dentro do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e é uma instância colegiada que tem como uma das competências normatizar o uso de animais de ensino em atividades de ensino e pesquisa e controlar as instituições que criam, mantêm ou utilizam. E esse controle é feito através das CEUAS e as CEUAS prestam informação ao CONCEA através do CIUCA, tá? Que é um cadastro de instituições de uso científico de animais. Próximo. O CONCEA, como eu disse, foi instituído em 2008 e desde então, mais precisamente de 2010 até o ano de 2017, publicou 36 resoluções normativas e 9 orientações técnicas. Tá? O ano passado, eles publicaram esse e-book de normativas do CONCEA, onde eles compilaram todas essas informações, essas normativas que regem o uso de animais. Então, é extremamente importante quem trabalha com animais que faça, que consulte essas normativas, porque elas estão em constante modificação, tá? E é dever de todos acessar o site do CONSEA para saber dessa legislação. Próximo. Em uma das resoluções normativas do CONSEA, então, está instituída a CEUA, as suas competências, as suas diretrizes de como ela deve funcionar, e também foi instituído, como eu disse, o sistema SIUCA, que é o sistema pelo qual o CONSEA consegue controlar essas atividades de ensino e pesquisa que utilizam animal dentro das instituições. Próximo. Em 2014, a CEUA UFABC já conseguiu, já fez, né, realizou esse cadastro. Então, nós estamos autorizados a trabalhar com animais na instituição. Nós estamos regularizados desde 2014. A gente fez o cadastro no sistema SIUCA. Próximo. E, para nossa surpresa, em 2017, agora em outubro, nós recebemos uma informação do CONSEA via e-mail e também essa informação foi publicada por meio de resolução normativa e portaria no Diário Oficial da União, de que existe um novo sistema SIUCA. Esse sistema SIUCA ele é obrigatório o preenchimento para instituições cadastradas ou não cadastradas. Portanto, nós devemos nos cadastrar novamente. E não existe nenhuma justificativa do CONSEA do porquê este novo sistema SIUCA. O que eu imagino, por ter participado do sistema SIUCA antigo, é que o sistema não estava funcionando corretamente. Para vocês terem uma ideia, quem consta como reitor ainda no sistema antigo é o professor Waldman. Até hoje não conseguimos enviar a documentação de que o professor Klaus é reitor, quase não mais. E não conseguimos anexar outros documentos, o sistema não permite. Esse novo sistema SIUCA, ele também pede mais documentações da universidade, da comissão e dos biotérios do que o sistema anterior. E nós tivemos que preencher tudo do zero. Tá? O sistema novo ele não puxa nenhuma informação do sistema antigo. E como vocês podem ver na resolução normativa número 36, que está grifado ali, 9 de outubro, eles nos deram o prazo de 120 dias para este preenchimento deste novo sistema. Isso inclui anexar todos os documentos que eles nos pedem. Ressalto que esse prazo se encerra em fevereiro de 2018, agora. Próximo, por favor. Então, a partir do momento que a CEUA foi informada pelo CONSEA, né, dia 9 de outubro, da necessidade de preenchimento desse novo sistema, a coordenação enviou e apresentou na primeira reunião ordinária da comissão a necessidade desse preenchimento. Os membros acharam por bem revisar as normativas internas dessa comissão para que fosse enviada toda a documentação atualizada e, por isso, resolvemos fazer essa proposta de alteração da Resolução 41 que cria a CEUA para atualizar e adequar as informações à legislação vigente. No dia 8, dia 8 de novembro, nós conseguimos enviar essas informações para o CONSEP para que, então, o assunto entrasse na reunião de hoje. O prazo final, mais uma vez, eu ressalto que é fevereiro de 2018 para que a gente envie todas essas informações. Caso contrário, se a gente não finalizar esse cadastramento, é possível que a gente tenha prejuízo das atividades de ensino e pesquisa envolvendo os animais aqui na universidade. E eu procurei a informação de que a próxima reunião do CONSEP é dia 27 de fevereiro. Portanto, fora do prazo, né, de que temos para preencher esse novo sistema. Próximo. Então, portanto, todos receberam a proposta de alteração da Resolução 41. A gente procurou fazer essas alterações para se adequar à legislação federal, como eu disse a todos. As alterações também visam facilitar os trâmites internos, diminuir a burocracia da comissão e também melhorar a dinâmica, uma vez que nós obedecemos uma legislação federal. E também, principalmente, para cumprir o prazo que o Conselho nos deu para fazer essas alterações. Então, eu sugiro, com a anuência dos conselheiros, que esse assunto seja passado para a ordem do dia, para que esse assunto possa ser debatido e votado. Obrigada.
Obrigado, professora Renata. Com relação à proposta de colocar esse assunto à ordem do dia, eu sugiro o seguinte, eu vou colocar um assunto em discussão e nós vamos discutir essa proposta no seu mérito. Encerrada a discussão no mérito, eu vou consultar os conselheiros se eles concordam com a promoção para a ordem do dia. Acho mais saudável tomar essa decisão depois de discutir o mérito, porque tomaremos uma decisão mais informada. Então, eu coloco em discussão essas propostas de modificações da resolução CONCEP 41. Primeiro inscrito, o conselheiro Rony Mioto.
Boa tarde a todos. Primeiro, Renata, acho que parabéns pelo trabalho que vocês fizeram em tão pouco tempo, né? Da reunião até a apresentação da proposta para entrar na pauta do CONCEP, passaram-se pouco mais de uma semana. Aí a gente não tem culpa quando o governo resolve mudar tudo em cima da hora, e eu acho que se ninguém verbalizar essa proposta, eu verbalizo a solicitação de passagem do item para a ordem do dia. Tá? Eu entendo que talvez a gente devesse se debruçar um pouco melhor sobre a questão para analisar melhor, tal, mas diante disso, eu vou fazer só algumas observações e pedir alguns esclarecimentos. Então, vou seguir aqui a ordem para ver se... Eu queria saber o seguinte, no artigo 2º, tá indicado que os candidatos a membros do CEA, se candidatam, na verdade, basicamente é isso, né? Dentre aquele rol que foi dado, né? Mas está dizendo aqui que quem aceita essas indicações é o presidente. E é isso que eu não entendi direito.
Não é? No parágrafo 2º, né? No que a gente está pedindo para alterar.
Professora Renata, para organizar as discussões, vamos primeiro ouvir os apontamentos, perguntas do conselheiro, formar um bloco de até 3 inscritos e depois a professora responde em bloco.
Só para não ter um problema de que o presidente do CEA faça isso, talvez fosse melhor deixar a indicação, sei lá, ou para o reitor da universidade, alguma coisa assim, porque aí a gente garante que tem uma visão externa de todas as pessoas que estão sendo indicadas. Porque aí provavelmente vai ter que vir um relatório para dizer, olha, nós escolhemos essas e essas pessoas por causa disso, e aí dá um caráter de maior transparência, porque aí alguém externo, a comissão que vai ler, vai responder isso. Tá? A outra coisa que... eu não sei se a gente tem todo esse povo que está aqui dentro da universidade, né? Talvez a gente tenha que chamar gente de fora. É fácil conseguir gente de fora para participar de uma comissão como essa? Imagino que talvez não seja. Uhum. E aí, para nomear uma pessoa para ficar com a vaga, né? Depois eu continuo, mas muito rapidamente, dá uma olhadinha aí, o novo inciso 4 aqui, está na página 4, junto com o antigo 9, são iguais. O novo 4 com o antigo 9 são a mesma coisa. O novo 8 tem uma superposição muito grande com o antigo 10. E, finalmente, os parágrafos 3 e 4, que estão no final da página 4, que fala sobre os prejuízos. Eu vou completar a frase,
presidente? Pode terminar a frase.
Que fala sobre os prejuízos e dolo e sigilo, fala só sobre os membros do céu. Talvez seja o caso de estender esses dois parágrafos também para os consultores.
Conselheiro.
Consultores ad hoc?
Sim.
Conselheiro Marcos Pó, próximo inscrito.
Boa tarde. Primeiro, queria também parabenizar pelo esforço. Sei como, né, tem uma ideia de como isso daqui é corrido no meio das atividades do dia a dia. E, na verdade, tenho duas sugestões de redação aqui que são relativamente pequenas aqui, mas com base na minha experiência na comissão própria de avaliação. O primeiro é da composição, aqui no artigo 2º, né, que fala: CEUA será composta por um membro titular e um suplente dos seguintes setores da sociedade civil. E aqui fala um docente de cada centro. Acho que isso não é, se caracteriza exatamente como um setor da sociedade civil, né? No regimento da CPA, que está na página, a gente fala, por exemplo, será composto. Terá a seguinte composição, e a gente fala membros docentes, no caso da CPA tem técnico administrativo, e aí acho que poderia colocar depois aqui, né, um docente de cada centro, um médico veterinário como representante da sociedade civil, um representante da sociedade protetora dos animais e tal. O discente também não é exatamente sociedade civil. Então tirar aqui do caput de sociedade civil e colocar no, onde for mais cabível aí. No o CEU, assim como a CPA, é uma comissão demandada por lei, né? Então eu acho justo aí que haja algum tipo de contrapartida institucional para os coordenadores aí para quem coordena essa atividade, porque se ela não funcionar, né, não é um trabalho puramente voluntário. Se ela não funcionar, ela pode trazer problemas legais para o trâmite de pesquisas e tal. No caso da CPA, a gente previu, né, para coordenação da CPA, vou até pegar aqui o texto aqui. No caso da coordenação ser exercida por um docente, que na CPA pode ser por um técnico também, pode-se aplicar a conversão de carga didática prevista na resolução CONCEP 177. Eu acho que seria adequado também que para a coordenação da CEUA tivesse um dispositivo nesse sentido aí. Não sei se isso vale a pena em termos de redação, se achar que isso é pertinente. Está junto ao parágrafo 6º, ou tem um artigo específico aqui. E ainda em relação a. Porque o parágrafo 6º fala terá um coordenador e um vice-coordenador, né? E ainda nesse artigo aqui, a gente, no caso da CPA, a gente diz que eles serão escolhidos pelos membros da CPA, né? E talvez valha a pena esse tipo de previsão.
O primeiro bloco termina com a fala da conselheira Patrícia D'Antoni.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Renata. Ao ler essa nova resolução, tem bastante mudança, né? Eu acredito que, como ela já vem funcionando há bastante tempo, essa resolução é de 2009, já existe a pesquisa nisso, então, aí você pode comentar um pouquinho, no momento oportuno, que todas essas mudanças, se elas já carregam um pouco da experiência do que vocês viveram. Então, mudar essa resolução já para tornar o trabalho até mais fácil. Às vezes a gente esquece na UFABC do que viveu e fica refazendo, né, as coisas. Então, gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. E também, não sei se dentro daquelas alterações que o professor Rony falou de texto, lá no artigo 4º, no item 10, ele é muito parecido, pelo menos o seu final, com o primeiro parágrafo que deve ser acrescentado. Se você vai fazer, acho que é possível fazer uma alteração no texto, que eu não consegui ver como, mas aí você pode ver. De todo modo, eu entendo que esse assunto é bastante importante. A gente nem pode reclamar, né, dos prazos serem muito corridos, porque aqui às vezes a gente vive muito isso. Então, eu também apoio que no momento oportuno seja passado para a ordem do dia. Eu acho que eu estou entendendo a função de vocês. Obrigada.
Isso termina o primeiro bloco. A palavra volta à professora Renata para responder.
Bom, eu vou seguir aqui os comentários de acordo com os artigos do pedido de alteração. Fabiane, depois se você pudesse projetar para mim o final da minha apresentação, a próxima, os pedidos de informação que estão em duplicidade, a gente fez uma releitura desse pedido dessa proposta de alteração e a gente, de fato, identificou que algumas informações estão em duplicidade. Tá? Então, no artigo 4º, a gente percebeu que dá para retirar a informação do inciso 9, porque ela se repete no 4º, tá? Então ele vai ser retirado. Próximo, por favor. O 10, também, que os conselheiros comentaram, na verdade, ele aparece duplicado em dois lugares diferentes, então aparece tanto no inciso 8º quanto no pedido de acréscimo do parágrafo 1º. Então, ele também seria retirado, esse item 10. Próximo. E o item 11, ele passaria a ser só uma alteração de número por causa da retirada do item 10 e do item 9 e 10, né? Deixa eu ver aqui. Isso, do 9 e do 10. Então, seria só uma alteração de numeração. Essas foram as algumas alterações que a gente precisou fazer depois do envio do documento para o Conselho. Em relação ao que o professor Marcos Pó indicou de alteração de texto, né, setores da sociedade civil, eu acredito que não exista nenhum problema de retirarmos os docentes do centro como membros de sociedade civil e colocar isso à parte, aqui dentro ainda do segundo artigo dessa resolução, só fazer uma alteração de texto mesmo. Em relação ao professor Roney, da dificuldade de encontrar membros, todos esses membros, essa composição é uma determinação do Conselho, né? É uma determinação que a composição da CEUA seja feita dessa forma. Os docentes, sim, são membros internos da UFABC. O veterinário, o biólogo, os representantes da sociedade civil, eles não são necessariamente de dentro da universidade. O que a gente tem feito, pelo menos desde quando eu estou na CEUA, é procurar membros veterinários e biólogos dentro da instituição para facilitar que as reuniões aconteçam por quórum, porque o Conselho ele exige que a gente faça 2 reuniões anuais, a gente faz 11, porque não tem como a gente deixar os protocolos pendentes. A gente só não faz em janeiro, então de fevereiro a dezembro a gente faz reuniões. Então a gente preferiu pegar membros veterinários, biólogos daqui de dentro. Membros da Sociedade Protetora dos Animais a gente convida, faz esse convite via AR, por correio. Normalmente, a gente na verdade nunca teve resposta deles. Para não dizer que nunca tivemos, esse ano que está entrando um novo mandato, a gente recebeu de 4 que a gente enviou, a gente recebeu um só, né, Michele? Dizendo que não poderia participar. Então, o Conselho já prevê isso e envia para a gente que a gente pode substituir esses membros de Sociedade Protetora de Animais por membros ad hoc. E a gente também procura que esses membros sejam daqui de dentro, pelo menos os titulares. Tá? Então, complementando isso também com a sugestão do professor Marcos Pó, de fazer uma conversão, alguma contrapartida para os coordenadores, para a coordenação da CEUA, eu não sei se cabe nessa situação, porque o coordenador da CEUA pode ser qualquer membro que não necessariamente um docente. Então, não teria nenhuma contrapartida para um membro externo ao UFABC. Então, eu não sei como isso ficaria nesse caso. Enfim, aceito sugestões. A gente não tem nenhuma contrapartida neste sentido, tá? Nem de FG, nem de nada. É um trabalho puramente por gosto. Tá? Então, a gente não tem isso. Em relação também ao que o professor Roney sugeriu no artigo 2º, perdão, do parágrafo 2º do artigo 2º também, que os membros eles devem ser convidados pelo coordenador ou pelo responsável legal da instituição. Em nome da comissão, eu aceito a sugestão de alteração, retirar o coordenador e deixar apenas o responsável legal da instituição. No parágrafo 6º desse mesmo artigo, o professor Marcos Pó sugeriu de que os membros eles sejam escolhidos pelos... O coordenador e vice-coordenador eles sejam escolhidos pelos membros. Normalmente, a gente faz essa indicação para o reitor e ele que nomeia. Não sei se cabe aqui uma alteração de texto ou se podemos deixar... dessa forma, ele é nomeado pelo responsável legal da instituição. As alterações aqui dos incisos eu comentei, e acho que foi o professor Rony que comentou aqui no final, na página 4, das sanções, né, das penas que os membros podem ter, por causar dolo, enfim, para os consultores ad hoc. Existem dois tipos de consultores ad hoc, tá? Os que são membros, quando não existem representantes da Sociedade Protetora dos Animais, e membros ad hoc outros que a SEUA ela pode pedir ajuda em casos específicos. Eu só não entendi se... Você falou em relação a esses membros externos, ad hocs externos, ou os membros, os ad hocs que já fazem parte da comissão?
Pode responder.
A minha sugestão é que a gente estendesse para todos os membros ad hocs, porque se você convida alguém que não é membro da comissão, que ele ficasse amarrado pelas mesmas regras, você já avisasse para um convidado, olha, você não pode divulgar do que se trata, você tem sigilo, e se você causar algum dolo, você vai responder por isso.
Ele tem, ele então, assina um termo.
Mas eu acho que a gente devia colocar aí também junto, né? Essa foi a minha sugestão.
Tá.
Que é os membros da SEUA e os consultores ad hoc estão obrigados a resguardar sigilo científico e industrial.
Uhum, é isso que eu estou sugerindo que a gente escreva. Então, colocar, de repente, membros ad hoc externos.
Não, acho que se você escrever membros ad hoc, você já resolveu o problema. E acho que no terceiro, parágrafo terceiro... Sobe só um pouquinho, Fabio, por favor. E eu acho que... Não, abaixo. Aí. Os membros da SEUA responderão pelos prejuízos que por dolo causar as pesquisas em andamento. Eu tinha sugerido, os membros da SEUA e os consultores ad hoc responderão pelos prejuízos que por dolo causarem as pesquisas em andamento.
Tá.
Essa foi a minha sugestão.
Tá. Tudo bem. Acho que eram essas as observações. Não sei se eu esqueci de alguma observação.
A conselheira Patrícia D'Antoni pediu um relato das experiências.
Então, de fato, essa resolução e o nosso regimento interno é de 2009. Nós não fizemos nenhuma uma alteração formal, primeiro porque a gente não consegue mandar para o CONSEA, segundo que a gente, vamos dizer assim, a gente testou essa forma de funcionamento da SEUA até o momento, e algumas das alterações que a gente sugere é inclusive para melhorar esse funcionamento da comissão. Tá? E a gente aproveitou este momento que a gente tem agora para fazer esse novo cadastro, para atualizar tudo, para deixar a comissão mais fluida, mais fácil de trabalhar. Né? E pensando justamente nesses prazos que muitas vezes vêm em cima da hora, para a gente tentar desburocratizar um pouco e facilitar o trabalho da comissão.
Obrigado, professora Renata. Nós vamos para o segundo bloco, cujo primeiro inscrito é, de novo, o conselheiro Rony Mioto.
Renata, então, a questão da composição você já me esclareceu, né? Eu só sugiro, então, na linha do que o Marcos tinha falado, que você detalhe ali, aí a gente pode colocar assim, quando for... porque fica muito difícil você garantir que vai conseguir alguém na sociedade civil. Então, você vai tentar conseguir os quadros se não for possível, não é isso que você me disse?
Isso.
É, do jeito que você colocou, talvez fique impossibilitado de você fazer isso. Porque se for um biólogo representante da sociedade civil, o docente da casa representa quem? Na sociedade civil, entendeu? Então, teria que pensar em como mexer naquele texto no sentido que ele falou. A segunda coisa, se você descer mais um pouquinho na questão dos recursos, acho que está na página 4, acho que é o parágrafo 2º, que cabe recursos só das decisões proferidas pelo CEA, cabe recurso ao CONSEA. Eu sugiro que vocês deixem a pessoa primeiro recorrer ao CEA e depois, em segunda instância, ao CONSEA. Porque às vezes o cara esqueceu de falar alguma coisa ou esqueceu de apresentar algum documento, vocês indeferiram, e aí ele tem que recorrer até o CONSEA para ver julgado isso daí. Então, eu sugiro que vocês mudem. Então, cabe primeiro recurso ao próprio CEA e, em segunda instância, ao CONSEA sem efeito suspensivo, do jeito que vocês sugeriram.
Essa é uma redação sugestiva do CONSEA. De normas da CEA.
Tudo bem.
Tá? É. Mas a gente pode acrescentar isso sim.
Eu diria que vale a pena deixar as pessoas recorrerem primeiro à CEA. Se for alguma besteira, você resolve, já não tem problema.
É isso
daqui. Deixa eu acabar que você responde tudo de uma vez, senão o presidente vai chamar a atenção. E a última coisa que eu queria falar é o seguinte: eu peço, com todo respeito à sugestão do professor Marcos Poffers de acrescentar a questão da conversão da carga didática e tal, não é legal a gente ficar misturando alhos com bugalhos. Tudo que tem a ver com carga didática tem que estar previsto nas mesmas resoluções. Porque senão depois a gente vai ficar que nem louco caçando nesta resolução, naquela resolução, aqui, ali, acolá, e isso vai ficar muito complicado. Então eu sugiro que não seja acatado essa solicitação, tá? Para a gente não ter esse problema. A gente já, inclusive, está discutindo isso em relação a questão da CPPD e, não é da CPPD, é a Comissão Própria de Avaliação, e o encaminhamento que os diretores de centro fizeram em relação a esse ponto é exatamente isso, não misturar as questões. Tá bom? Obrigado.
Conselheiro Peter.
Boa tarde. Uma questão pontual só para garantir a legalidade dessa representação, mas é que é chamada ainda, né, setores da sociedade civil. No caso do médico veterinário e do biólogo, somente acrescentar uma frase no sentido de devidamente registrar os seus respectivos conselhos de classe.
Obrigado, conselheiro Peter. Conselheiro Dácio.
Boa tarde a todas. É só nesse mesmo artigo que houve bem levantado pelo conselheiro Marcos Pó, a necessidade de distinguir o que é representação da sociedade civil e da comunidade acadêmica. Eu sugeriria, para facilidade, que no próprio caput se colocasse suplente, ao invés dos seguintes setores, né, dos setores da sociedade civil ou comunidade acadêmica, quando couber. Porque aí a gente já resume, não precisa ficar discriminando mais o texto. Eu acho que dá essa facilidade. É só isso.
Muito bem. Isso termina o segundo bloco. A palavra volta à professora Renata.
Em relação a professor Peter, o registro no conselho, isso já é um pedido, na verdade, uma obrigação. No novo sistema SIUCA, nós somos obrigados a identificar e a fornecer o número do conselho, tanto do médico veterinário quanto do biólogo. Isso não era feito no sistema antigo. Tá? Então, para registro do biólogo e do médico veterinário, o sistema exige, e não tem como você adicionar mais membros, e não tem como você finalizar o cadastro se você não fornece os números de conselho desses profissionais. Tá? Em relação ao que o professor Roney falou em conversão de carga didática, eu acredito que isso complicaria um pouco a vida da comissão, porque nem todos necessariamente são membros de dentro da universidade, apesar de hoje serem. Mas, enfim, eu concordo, eu não acrescentaria essa sugestão também em nome da comissão. O que mais que foi levantado? Do segundo parágrafo, na página 2, comentado pelo professor Roney, das decisões proferidas pela ACEU, acabe recurso sem efeito suspensivo ao CONSEA, isso daqui, na verdade, o CONSEA coloca porque para dizer para o pesquisador que ele não necessariamente, o que ele precisa de recurso não acaba na CEUA. Se ele precisar a qualquer momento, ele pode recorrer ao CONSEA. De qualquer decisão da CEUA, ele pode informar e pedir uma ajuda ao CONSEA. Tá?
Eu posso só, então, explicitar qual que é a sugestão de redação para ver se bom, se aceita?
Com a colaboração da Andrea. Acho que nós ainda estamos no expediente. Quando, se o conselho entender, nós passamos para o ordem do dia, nós vamos votar as modificações não acatadas e, nesse momento, vamos colocar propostas concretas de redação. Acho que fica melhor fazer naquele momento. Professora Renata?
Eu acho que eu falei sobre todas as sugestões desse segundo bloco.
Também. Bom, nós não temos mais inscritos nesse momento, então... Professora Paula, eu vou, então, durante a fala da professora Paula, eu vou encerrar as inscrições no expediente, para depois dessas inscrições escutarem, consultar os conselheiros sobre a passagem para a ordem do dia. Conselheira Paula.
Bom, obrigada. O seu trabalho dessa comissão, como é grande, como tem pouco retorno, digamos assim, em termos tanto de carga didática ou mesmo de reconhecimento por todo o esforço de vocês. E compreendo todas as alterações necessárias, até porque a resolução é bem antiga. Eu só não entendi, apesar de adivinhar um pouco por quê, que junto com as alterações vem essa mudança na questão dos membros serem eleitos para agora serem indicados. Eu sei que, assim como a CPA e outras comissões importantes, mais pequenas, é muito difícil encontrar pessoas para se candidatar. Em vários outros órgãos também a gente vê isso. Mas, apesar disso, eu acho que é importante ter uma transparência, né, nas pessoas que estão compondo uma comissão com essa importância. Então, se já perguntando, mas já fazendo uma proposta, se a preocupação de vocês é realmente essa, né, de ficar abrindo a eleição e completar o quadro, abrir a eleição e completar o quadro, talvez valha manter a questão da eleição, acho que retirar a questão do centro, porque isso não tem nada a ver, eu acho que não tem centro que faz mais ou menos pesquisa com animais, não tem nada a ver com o centro isso. Mas manter a questão da eleição, mas já prever no regimento, caso não haja membros eleitos, aí sim você teria a indicação, nesse caso aqui, do representante legal da instituição. Eu acho que isso é importante e mantém alguma transparência. E aí, ainda nesse sentido, artigo segundo, vocês sugerem acrescentar um quarto parágrafo para manter a composição, durante a renovação, manter pelo menos um quarto, né? Mesmo que seja com indicação, na verdade até pior, né? Sendo por indicação, é mais difícil aí você colocar a exigência de ser mantido um quarto. Porque vamos supor que foi indicado pelo reitor e ninguém quer ficar. Você vai obrigar a pessoa a ficar? Você não tem como garantir que vai ficar um quarto. Pode ser uma recomendação, mas acho que uma exigência é um pouco difícil. Uma sugestão de redação seria: deve-se evitar a renovação total dos membros da coordenação, sendo recomendada a manutenção de ao menos um quarto a cada renovação, repetiu agora, obrigada,
é isso. Professora Renata?
Paula, só para deixar claro aqui, essa proposta de retirar a eleição é justamente porque a gente nunca teve um processo, na verdade, uma eleição de fato, processo eleitoral, sim. Então, existiu um em 2013, um em 2015 e agora um em 2017. Se vocês acharem por bem, a gente pode disponibilizar a ata do processo eleitoral. A gente não teve inscritos em todos os processos eleitorais. Então, no de 2013, a gente teve uma chapa inscrita em cada centro. Em 2015, a gente teve uma chapa inscrita no CCNH e no CMCC. O SEX não teve inscrição. E agora, no de 2017, a mesma coisa. Uma chapa do CCNH, uma do CMCC e uma do, a do SEX não teve. A gente procura ter representantes docentes de todos os centros. Claro que nem todos fazem pesquisa com animais no mesmo volume, mas sempre aparece, tá? Principalmente do SEX, que acho que é o que menos envia projeto para a gente, mas aparece. Então, seria importante que eles tivessem uma representação dentro dessa comissão. E o que acontece muito é que, praticamente no fim do processo, do período de inscrição, o que o apoio administrativo dessa comissão tem que fazer é pedir para os diretores de centro indicarem pelo menos uma chapa. E o que acontece é que a gente acaba tendo a inscrição, vamos dizer assim, de uma chapa de cada centro, e, na verdade, não acontece a eleição porque não tem mais de uma chapa. Então, isso a comissão enxerga apenas como uma burocracia a mais, e o que a gente pediu de alteração é não só retirar a eleição, mas que as pessoas que têm vontade de participar, essas pessoas podem se manifestar por escrito, justificando a vontade, as razões para integrar a comissão, e visto também que é uma comissão bastante específica e técnica. Então, é previsto na legislação, inclusive, que os membros eles tenham conhecimento técnico e trabalhem na área, né? Então, é muito provável que, de fato, essa comissão nunca tenha diversas chapas inscritas. E foi por isso que a gente fez essa sugestão de alteração, para tirar a eleição, para desburocratizar um pouco. Mas qualquer um ou qualquer chapa ela pode continuar. Enxergamos que as inscrições elas seriam transparentes, porque eles podem se manifestar por escrito e o reitor que vai nomear os novos membros. Tá? Qual que era a próxima, ou era só isso?
É só isso. Soraya, uma complementação?
Como a gente que dá o apoio administrativo, só corroborando com essa questão das eleições, porque tem realmente casos que temos esse tipo de problema, acaba virando até uma burocracia. Somente isso, como é o caso aqui.
Muito bem, não temos mais inscritos, as inscrições no expediente estão encerradas, então eu consulto aos conselheiros a respeito do pedido feito no início de passar esse assunto para a ordem do dia. O pedido já foi adotado por um conselheiro, secundado por outra conselheira. Portanto, eu consulto o conselheiro se alguém se manifesta contrário. Não? Então, a reitoria acata e nós passamos esse assunto para a ordem do dia. Na ordem do dia, vamos proceder da seguinte forma. Eu vou primeiro reabrir as inscrições. Caso mais um conselheiro gostaria de se manifestar com relação a assuntos ainda não tratados na ordem no expediente. Em seguida, nós vamos passar pela resolução, artigo por artigo, tratando de todos os assuntos onde foi feita uma proposta de modificação no expediente. Então, eu abro as inscrições na ordem do dia. Conselheira Paula?
Eu já imaginava que a sua resposta seria essa, mas ainda assim, aí entendendo o processo burocrático, vamos supor que o candidato a membro poderia se manifestar por escrito, e aí o reitor recebe 10 cartinhas. Como que ele vai escolher? Eu acho que tem que ter previsto a possibilidade, a necessidade de escolha, de alguma forma de escolha. Se não houver, pode ser direto, pode até ter um processo já previsto de eleição simplificada para evitar a burocracia. Mas é preciso ter uma forma transparente de quem são as pessoas escolhidas dentre aquelas que se manifestaram. Se manifestarem poucas pessoas, ótimo, continua mais ou menos como está, com um passo a menos burocrático, né? Eu acho que ainda assim é importante. E aí, Renata, na sua defesa da importância do membro de cada centro, então eu pergunto, na verdade vocês retiraram essa questão agora, com a indicação do reitor, está retirada a questão de um de cada centro, pelo menos não está escrito aqui, se eu estou entendendo. Então, sim, deixa eu dar a composição aí, sim, tá, desculpa. E ainda assim, né, se ninguém se manifestar, o reitor vai ter que escolher um indivíduo, né, do jeito como ele pediu. Eu ainda assim gostaria de ter uma previsão aqui de como será feita a escolha caso haja mais candidatos do que vagas, não são vagas, mas bem, cadeiras, né, nesse caso. Obrigada.
Conselheiro Peter?
Ok. Obrigado pela sua resposta anterior. Mas eu vou só insistir em, talvez, manter a explicitação do registro em conselhos federais de classe no texto, que parece que há um esforço de fiscalização por parte desses conselhos que, para eventualmente, inclusive, evitar que um registro seja, quer dizer, um cadastro no sistema seja possibilitado com um número falso, com um número tipo 000. Né?
Bem. Conselheiro Rony?
Aquela questão do recurso, né, que com a ajuda da Andréa, que lembrou o Leonardo, eu só pediria, só subiu, descer, na verdade, o segundo parágrafo ali, dos recursos, né? Não, mais para baixo, Fabi. Era sobre o segundo, um pouquinho mais para baixo.
Fim do quarto.
Acho que é quinto, quarto.
Fim do artigo quarto.
A sugestão ali seria o seguinte, mantendo o espírito que você disse que o conselho recomenda, era só dizer que as decisões proferidas pelo CEL UFABC, das decisões proferidas pelo CEL UFABC, cabe revisão pela própria CEL ou recurso, sem efeito suspensivo, ao conselho. Porque é só para falar que vocês podem apreciar um pedido de revisão. Senão, vocês não podem apreciar uma revisão. No direito administrativo, só pode aquilo que está escrito. Se você não escrever que as pessoas podem recorrer à própria comissão, ninguém nunca vai poder apresentar um pedido de reconsideração para a comissão. Só vai poder recorrer ao conselho das decisões. Então, é só pedir revisão para a própria comissão. Revisão da decisão da comissão. Aí a decisão veio... A comissão vê se ela revisa ou não. Recurso só para o conselho, mas vocês podem rever o que vocês disseram. Entendeu? Eu vou ler de novo assim, ó. Das decisões proferidas pelo CEL UFABC, cabe revisão pela própria CEL ou recurso sem efeito suspensivo ao conselho.
Tá bem.
Fica claro?
Eu tô...
Tá bem. Ali.
Não temos mais inscritos no primeiro. Esse termina o primeiro bloco. O Gilberto está registrado como o primeiro do segundo bloco. A palavra volta para a professora Renata.
Que foram feitos agora, não vejo nenhum problema de incluirmos na alteração da resolução do professor Peter, de deixar explícito a necessidade de registro dos membros veterinário e biólogo. E também não vejo nenhum problema de se colocar a alteração de texto sugerida pelo professor Rony. E em relação ao que a professora Paula falou da possibilidade de eleição, caso haja mais inscrições do que o número de membros, também não vejo problema, só precisaria ver uma redação de repente, uma forma de eleição simplificada para não emperrar um pouco o sistema de funcionamento da comissão.
Conselheiro Gilberto?
Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de me manifestar para apoiar a proposta da conselheira Paula, no sentido de que haja a eleição de forma alternativa, caso realmente não haja número, enfim, haja um número além, digamos, de inscrições, para que possa haver um critério mais transparente e que possa gerar também uma legitimidade de escolha para a comissão. Também aproveito para parabenizar o seu trabalho à frente da, da comissão. Muito obrigado.
Muito bem. Não temos mais inscritos, então eu peço à professora Renata que responda, se quiser, essa última colocação e faça as suas considerações finais. Depois vamos passar e ver as redações. Tem uma sugestão de redação que quer fazer? Não. Então, quando chegaremos lá, fará agora a palavra da professora Renata.
Professor Gilberto, da mesma forma que eu respondi para a professora Paula, eu acho que é importante, para quem sabe no futuro, para maiores interessados em participar da comissão, que exista essa opção, sim, de uma eleição, caso existam mais inscritos do que vagas para membros da comissão, sim.
Muito bem, não temos mais inscritos, então a próxima fase dos nossos trabalhos é identificar os pontos onde há necessidade de ajustes na redação e aqueles casos onde essa proposta não foi acatada, colocá-los em votação. Então, iniciando na sequência da resolução, artigo 2º, por favor, artigo 2º. Vários conselheiros comentaram sobre a referência à sociedade civil no caput, sendo que não todos os representantes listados nos incisos representam a sociedade civil. Foram feitas algumas sugestões aqui. Talvez a mais simples seria simplesmente retirar as palavras da sociedade civil do caput, porque com isso nós não limitamos a ser ou não ser, simplesmente não fazemos essa referência. E para maior clareza, então no inciso 3º, onde se fala docente de cada centro, acrescentar cada centro da UFBC. E a mesma coisa no inciso 5º, onde se fala do corpo docente da UFBC. Parece que com essas modificações sugeridas pelo professor Dácio, seria possível retirar a referência à sociedade civil do caput e resolver a questão colocada pelo professor Marcos Pau. De acordo? Muito bem. Então isso foi acatado. Alguém se manifesta contrário? Então, foi acatado, não precisamos colocar em votação. Em seguida, tivemos o apontamento do conselheiro Peter, de no inciso 1º e 2º especificar que o médico e biólogo devem ter registro ativo no respectivo conselho de classe. Acat?
Sim.
Acatou. Muito bem. Em seguida, temos no novo parágrafo 2º a indicação, que nesse momento aqui consta um convite, aos candidatos ao membro, onde foi feita a sugestão por vários conselheiros de colocar a possibilidade de uma eleição se houver mais candidatos do que assentos, do que vagas. Precisamos, no mérito, isso foi acatado pela área demandante, mas nós precisamos de uma redação para isso. Conselheira Paula?
Antes disso, ali não tinha sido cortado também, porque foi acatado, poderão ser convidados pelo coordenador, mas sim, ficou só pelo responsável legal pela instituição.
Sim.
A gente cortou, sim. Né? Ou poderão ser convidados pelo coordenador, sim. Ou pelo, só pelo representante legal, não é, sim. Isso? Então, eu queria fazer essa correção.
Aí, correto. Correto. A área demandante já acatou a supressão das palavras coordenador ou também. Então, com relação à eleição, conselheira Paula, proposta de uma redação?
Não sei se é uma questão só de redação, porque, veja, do jeito que estava, os membros 1, 2, 4 e 5 era indicado. Só o 3 que era eleito, que era o docente. Do jeito que está agora, os candidatos a membros, ou seja, qualquer um, pode se manifestar por escrito. Então, do jeito que está agora, pode ter 2 veterinários, pode ter 5 biólogos. E aí quem vota em quem? Então não é só uma proposta de redação, acho que é uma proposta da comissão entender como que ficaria essa questão. Porque, veja, sem essa discussão da eleição que eu coloquei, já teria esse problema aqui, certo? Candidatos a mim poderiam se manifestar, todos eles. Então já poderia acontecer de ter 2 biólogos, 2, não só dos
docentes que eram os que seriam eleitos anteriormente. Então, mesmo com a proposta que eu pensei aqui, caso haja mais candidatos do que vagas para compor a comissão, será convocado o processo eleitoral simplificado, aí no qual, não sei, porque, né, quem vota em quem, o veterinário vota, né, o biólogo vota, cada centro vota no veterinário, né? Então, acho que tem que ter uma definição aí da comissão, de como lidar com essa outra situação aí.
Isso tem que ser uma decisão do CONCEP nesse momento, aqui e agora. Estamos na ordem do dia, teremos que votar isso. Como será feita a eleição? Para ajudar nessa discussão, acho que nesse momento não temos um inscrito sobre esse assunto, eu lembro os conselheiros de como tratamos situações parecidas em outras comissões. Em geral, nós temos diferenciado no CONCEP e no CONSUNI comissões técnicas e comissões políticas com mandato político, com mandato de representação de interesses, representação de classes, categorias, centros. Quando o mandato é de representação ou é de atuação política, então se trata de uma eleição. Quando o mandato é de competência técnica, não tem eleição, tem indicação por responsáveis institucionais, pode ser o reitor ou outros. Essa é a diferença. Temos tratado outros casos dessa forma. Aqui eu vejo que o médico, o biólogo, representam competências técnicas. O médico não está lá para representar o sindicato dos médicos. Ele está lá por causa da sua competência técnica. Já os docentes do centro representam os interesses ou as demandas dos docentes de cada centro. Então, uma possibilidade para resolver a questão que a professora Paula levantou seria limitar a eleição aos representantes dos centros e mantendo nos outros casos a indicação do técnico pelo responsável institucional.
Eu tenho uma proposta.
Conselheiro Oni?
Dentro desse mesmo, eu tinha pensado exatamente nas mesmas linhas do presidente, dentro dessa linha eu tinha pensado na seguinte, num inciso para esse parágrafo, que eu acho que precisa melhorar a redação, mas seria algo como, caso haja mais de um candidato docente, né, a escolha se dará através da eleição por seus pares.
Professor Renato, de acordo?
Uma consideração que mesmo os membros docentes eles têm que ter conhecimento técnico. Então eu não sei, isso é uma determinação do CONCEA, tá? Então eu não sei se ficaria todo mundo já, vamos dizer, sem eleição por esses membros docentes, eles também terem que ter conhecimento técnico, ou se a gente acrescenta a redação sugerida pelo professor Rony.
Conselheiro Marcelo?
Eu gostaria de manter a proposta de eleição, porque existe uma componente técnica, mas existe a visão do seu centro, a visão do pesquisador, e que precisa ser levada em conta. Então, eu acho que deixar a proposta como está, se tiver poucas pessoas, não vai burocratizar, mas se tiver, para membro docente em representação por centro, eu gostaria de defender
isso. Muito bem. Bom, então a sugestão que temos é colocar um inciso no artigo 2º. A redação é essa que o conselheiro Rony colocou. Para maior clareza, secretaria-geral, hoje é singular. Tem por escrito, Soraya? Então, Soraya, por favor, leia.
Eu anotei aqui o seguinte, então é um inciso a ser incluído lá no artigo 2º, é o seguinte, caso haja mais de um candidato docente, a escolha se dará por meio de eleição simplificada entre os seus pares.
Docente e discente. Discente se aplica à mesma questão dos docentes. Não?
Docentes e discentes.
E discentes. Muito bem. Portanto, teremos, havendo necessidade de uma eleição, teremos eleição entre os docentes e discentes, enquanto os outros membros serão indicados, serão técnicos.
Só uma confirmação, é um inciso do parágrafo. Ou é mais um parágrafo?
Porque é um parágrafo.
É, aqui a gente está discutindo em relação ao parágrafo segundo do artigo segundo, certo? Sim. E aí entraria um inciso deste parágrafo? Não.
É mais um parágrafo.
Mais um parágrafo.
Mais um parágrafo. Sim. É. Inciso de parágrafo não existe. Existe parágrafo de inciso.
Perdão.
Muito bem. Conselheiro Marcos Paul, sobre esse mesmo assunto?
Nesse ponto tem a representação discente também, né? Então não sei
se... Já falamos se ela... isso. Docente e discente, na mesma redação. Também. Desculpa. Bom, vencemos esse ponto. Conselheira Paula? Sim. Tem mais dois inscritos. Um inscrito.
Não, eu tenho a impressão de que o parágrafo segundo aí precisa ser modificado, né?
Sim, como... O parágrafo que estamos falando agora, ele vai substituir o atual segundo. Não? Não é isso? Então, professor Renata?
O parágrafo segundo que está projetado ali, sai a parte que fala do coordenador.
Sim.
Então, fica só convidado pelo responsável legal da instituição e, pelo que eu entendi, será acrescentado mais um parágrafo com a sugestão do professor Roney, que em caso... de mais inscritos do que a quantidade de vagas dos membros docentes ou discentes, existirá um processo eleitoral simplificado para preenchimento das vagas.
Também.
Acho que só para ficar mais
claro. Conselheira Paula.
Colocar mais ou menos parecido com o que estava antes, que é o item. Não falar docente, discente, colocar o item 3 e o 4, porque o veterinário, o biólogo e o representante da cidade pode ser docente também. Então,
3 e 5,
claro,
sim.
Que a gente está falando do sim. 3 e do 4.
Correto, também. 3 e 5, muito bem. Certo. Então, em vez de substituir o parágrafo segundo, o segundo permanece como as modificações já acordadas, vai ser inserido um novo terceiro, renumerando os outros, um parágrafo terceiro, com a redação, Soraya.
Caso haja mais de um candidato, aqui eu coloquei nos incisos 3 e 5, nas categorias, né? Nas categorias descritas nos incisos 3 e 4, 3 e 5. A escolha se dará por meio de eleição simplificada entre seus pares.
Também. Professor Renato?
Só mais uma observação. Como está ali no parágrafo segundo, são manifestações, né, e não candidatos. Acho que pode fazer essa alteração. Caso exista mais manifestações do que vagas na comissão, face a eleição simplificada e não candidatos, né? Porque não são candidatos.
Não é?
A sugestão de redação. Para você mudar um pouco, caso haja mais do que uma manifestação.
Caso haja mais de uma manifestação.
Dos representantes de todas as categorias.
O parágrafo anterior já se refere às manifestações dos interessados. Muito bem. Bom, acho que chegamos a uma redação consensual aqui. Não? A área demandante acatou. Não estou vendo nenhuma manifestação contrária, então também não precisamos votar individualmente. Fica incorporado no texto. Em seguida, tivemos uma série de apontamentos sobre incisos redundantes no artigo 4º, que me parece que foram todos acatados. Em particular, foram retirados os incisos 9º e 10º. Correto. E ainda no inciso 4º, no artigo 4º, uma proposta de acrescentar nos parágrafos 3 e 4 a possibilidade de uma revisão, não, No parágrafo segundo, antes de chegar no 3 e 4, no parágrafo segundo que fala dos recursos, a possibilidade de uma revisão pela própria CEOA antes de um recurso ao Conselho. Isso foi acatado? Foi. Não. Só, pelo que me lembro, a redação proposta pelo conselheiro Roni teve a palavra ou. Cabe revisão ou recurso. Penso que seria melhor ter cabe revisão e recurso.
Ou até e ou.
Não, e ou nunca podemos usar em textos
não
normativos.
Não pode, porque não. O pesquisador ele pode recorrer ao Conselho a qualquer momento. Ele não necessariamente ele precisa recorrer à CEUA. Sim. Ele pode, se ele achar por bem, recorrer diretamente ao Conselho.
Sim, mas a redação com i, ela permite isso.
É melhor, viu, Renato?
Então porque fica aí.
Caber revisão significa que se a pessoa quiser, ela pede revisão. Se ela não quiser, ela não pede.
Perfeito.
Você coloca... E recurso. Aí, se ela quer só pedir recurso, ela pede só recurso.
Tá bem. Então, a redação é a proposta pelo professor Rony como a mudança da palavra ou pela palavra i.
Tá, em vez de revisão, reconsideração.
Tá bem. Acatado?
É só uma sugestão da Michele, que é do apoio administrativo. É, professor, o que o senhor acha de substituir cabe revisão, substituir por reconsideração? Então, acatado.
Muito bem. Em seguida, parágrafos 3 e 4... A extensão da responsabilidade atribuída aqui aos membros da CEUA, também aos consultores ad hoc. Acatado?
Acatado.
Então fica nos dois casos, os membros da CEUA e os consultores ad hoc responderão. No parágrafo 3º e 4º. Muito bem. Estão obrigados. Sim. Responderão no 3º, estão obrigados no 4º. Em seguida, tivemos uma sugestão com relação à carga didática que não foi acatada. Eu pergunto primeiro se o professor Marcos Paul mantém essa sugestão, se mantiver, não? Retira? Muito bem. Não anotei outras propostas de modificações. Esquecemos uma? Não? Então, as modificações foram incorporadas no documento, não houve posicionamentos contrários, então precisamos votar apenas o documento como um todo, já com essas modificações incorporadas. Eu peço que os favoráveis ao documento com essas modificações permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado por unanimidade. Obrigado, professor Renata. Professora Renata, parabéns aos membros da CEUA.
Eu também que agradeço por terem a sensibilidade de passar o assunto para a ordem do dia também. E pela ajuda de desburocratizar a comissão.
Também. Desburocratização é sempre uma das nossas missões aqui. Voltamos agora para o expediente, onde nosso próximo assunto é a proposta de alteração da resolução CONCEP 126, que criou a Comissão de Ética Ambiental. A relatora indicada aqui na pauta informada é a professora Simone Freitas, mas pelas informações que eu tenho, o relato será feito pela professora Elisabeth Theodorov. Professora Elisabeth, por favor.
Boa tarde a todos e todas. Após um extenso debate entre os membros da CEA, da Comissão de Ética Ambiental, nós decidimos não apresentar a proposta dessa CI, tá? É a CI interna número 003 de 2017, pelo fato da mesma ainda encontrar-se em fase de aprimoramento, essa proposta ainda está em fase de aprimoramento. Então, por decisão, não vamos apresentar, então, a proposta.
Tá bem. Obrigado, professora Elisabeth. Então, esse assunto será reapresentado depois do aprimoramento. Então, ele será mantido na pauta, mas não discutido hoje. Ele será discutido no momento da sua reapresentação.
Obrigada.
Passamos então, obrigado, professora Elizabeth. Passamos então para o próximo assunto do expediente, que é a retificação de projetos pedagógicos, dos projetos pedagógicos dos cursos de bacharelado em Ciências da Computação, Neurociência e Matemática. Antes de passar a palavra para o relator, eu passo a palavra para a Soraya fazer um esclarecimento.
Só esclarecendo, que na reunião passada houve um informe, né, dessas questões que foram meio tratadas como erratas. Quando esses documentos chegaram para a Secretaria-Geral para que fossem, então, colocados como erratas, percebemos que não se tratava somente de erratas, mas também de algumas retificações necessárias nos projetos que foram aprovados aqui. Então, fizemos uma reunião com a Prograde, com a direção do centro, para que a gente realinhasse esse fluxo. Então, por esse motivo é que está na pauta, para que, como os projetos são aprovados pelo Conselho Universitário, ainda que se tratem de pequenas retificações, necessárias retificações, ainda assim precisa de aprovação do Conselho, que aprovou daquela forma os projetos, para que a gente até possa organizar de forma tal nos projetos aprovados e que vão ficar disponíveis para todos, para consulta. Essa é só um esclarecimento. Obrigada.
Conselheiro Marcelo?
Obrigado, Soraya, pelos esclarecimentos aí ao Conselho. Só confirmar, de fato, essas modificações, não nosso entendimento, eram superficiais, apesar de um pouco numerosas, eram superficiais, mas tinham o objetivo principal de esclarecer o fluxo para os alunos, tá? Essa é uma questão importante. Os discentes estavam com dificuldade de interpretar os projetos pedagógicos e algumas são mais superficiais do que isso, mas algumas que vão ser ressaltadas aqui são importantes para que os alunos sejam capazes de entender melhor o projeto pedagógico, entender de forma mais clara e seguir o seu curso aí de forma mais independente, né? Sem gerar dúvidas em excesso. Esses processos, a gente tem que entender, os processos são manuais, né? Os projetos pedagógicos, eles, por exemplo, quando se referem a disciplinas, não é um sistema onde a gente possa fazer essa revisão, elas se referem ao catálogo que também ele muda com o tempo, né? Então é muito fácil você ter revisões concomitantes e que acabam gerando referências que já não são mais válidas. Então eu vou passar a palavra para a Luciene, que vai poder detalhar um pouquinho melhor todos os aspectos. E o nosso entendimento foi, vamos passar isso então pelo Conselho de forma transparente, que todos possam observar as modificações e deixar isso definitivo, né, da sua instância máxima. Aproveito para agradecer a Luciene aqui pela revisão minuciosa dos projetos. Eu acho que realmente conseguir fazer um projeto pedagógico sem erros é um desafio muito grande. O papel aceita tudo, né? Na hora que você vai implementar, na hora que você vai colocar, por exemplo, no Cibia, você começa a se deparar com os problemas de operacionalização, né? Então, a Alcine, com a sua equipe, fez um projeto, um processo minucioso para eliminar essas falhas. Né?
Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir, Fabiane, para projetar o 3D. Vou começar pela neurociência, que são os mais simples. E vai mais rapidinho. Isso. Então, esse é o bacharelado em neurociência de 2010. O que motivou a gente a corrigir esse projeto foi essa questão dos 10 créditos para as atividades complementares do BCT. O que não procede, já que os alunos só têm as horas, não têm os créditos. Como a gente já tinha corrigido isso, aproveitamos para incluir siglas de disciplinas que estavam na coluna, estavam em branco dentro do processo. Tem um TPI errado da introdução de neurociências, a gente identificou um errinho. Então, nesse projeto é basicamente essas as correções. O 3F, por favor. Eu posso ir falando, vocês querem fazer por bloco? Posso falar todos depois?
Esse é o bacharelado em docência 2015. A mesma questão com relação aos 10 créditos das atividades complementares, nós estamos retirando, portanto, o total de crédito também diminui. E daí para baixo do ciclo de disciplinas, que a gente acabou digitando errado, então a gente foi atualizar na época o catálogo de disciplinas, já estava com as disciplinas novas e a gente não tinha se atentado para isso. Só isso também. O 3E, por favor.
Com licença, há um passão para o 3E, nós estamos mudando de curso. Sim. Como são três projetos pedagógicos distintos, teremos que votar cada projeto em si. Não poderemos votar os três em bloco. Então, me parece mais prudente discutirmos primeiro o curso de neurociências e depois avançarmos sucessivamente para os outros cursos. Okay. Então, com relação ao curso de neurociências, são essas as modificações sugeridas.
Isso.
Conselheiro Marcelo, alguma coisa a acrescentar? Então, eu coloco em discussão essas modificações. Conselheiro Peter, depois Rony.
Ok. Sobre as retificações nas siglas do... especificamente do projeto de Neurociência 2010, o projeto bacharelado em Neurociência 2010, as siglas dessas disciplinas indicadas lá não constam naquele projeto, porque as disciplinas ainda não tinham sido criadas, que é com a aprovação do projeto pedagógico que as disciplinas foram criadas. E aí, preciso só logicamente questionar a necessidade de fazer uma retificação com informações que não existiam na época do documento original.
Também. Bom. Conselheiro Rony?
Na verdade, minha preocupação é dizer que 2.724 horas são 217 créditos. São 227. Então, agora, por que tirou aquelas 10 horas com o nome de créditos? A gente gerou uma inconsistência ali nessa segunda linha do quadro 1. Percebeu que 2.724 horas são 227 créditos e não 217. Então, existe uma inconsistência aí. Que precisa ser resolvida. Ou você retira a menção em créditos e deixa só a menção no total de horas, que é o total de horas necessário à integralização do curso, ou a gente tem essa é uma escolha que tem que ser feita, né? As duas coisas não vai dar para fazer.
Também.
Porque fica inconsistente.
Também. Bom.
Eu não sei se eu fui claro no que eu falei.
Claríssimo. Não temos mais inscrições nesse momento, então a palavra volta ao professor Marcelo.
Com relação ao que o Peter levantou, realmente, na época, a gente demorava um pouco para criar as siglas de disciplinas. Hoje, o procedimento ele passa antes para a divisão acadêmica, que é onde as disciplinas são criadas, e a gente já informa para ela que chegar na CG e no conselho já tem essas siglas. Realmente, essa inclusão das disciplinas, a gente tratou como, já que eu estou mexendo no processo, vamos completar ele. Mas, se não for aprovado, também não é um grande prejuízo para os outros alunos e para o projeto. Com relação às horas e relação a horas e créditos, isso acontece também nos outros cursos. Por exemplo, licenciatura em matemática. Os estágios são somente horas, não tem créditos. E aí dá essa diferença entre créditos e horas.
A palavra está com a redemandante, professor Marcelo.
Então é que você pode completar certo número de créditos, mas nem tudo que contar a hora precisa contar crédito, certo? Tem algumas coisas que são créditos, quando a gente fala, a gente converte para crédito, quando tem alguma relação, pelo menos é o seu entendimento, que você converte para crédito, que tem relação com disciplina. Eventualmente, algumas pessoas, alguns cursos convertem para crédito hora de atividades complementares, mas não precisamos fazer isso. Então, 120 horas não precisam ser convertidas para créditos, portanto, número de horas pode ser diferente.
Então, ela é 3.
Então, a sugestão é que se corte ali 217 créditos ou se coloque uma explicação dizendo que são 2.724 horas, das quais 217 créditos. Isso, porque senão você vai... que, na verdade, quando a gente dá a integralização do curso, a gente só dá em número de horas. Você não precisa dar em número de créditos. É dispensável você falar... Você pode falar quantos créditos tem as disciplinas ou quantos créditos o aluno pode fazer em disciplina, mas ele pode fazer todos os componentes curriculares que não são créditos, como estão medidos em horas, como estágio, etc. Então, quando você dá o totalização, você dá só em horas, não em créditos. Inclusive, as normas do CNE são todas em horas e não em créditos. Então, a minha sugestão, na verdade, é tirar os 217 créditos e deixar só o total de horas do curso.
Palavras da como a redemandante.
Eu acredito que para eliminar a inconsistência a gente possa manter. A outra alternativa a isso seria colocar 217 créditos em disciplinas mais 10 horas. Mais 120. Tá. Então, acatado, acho que podemos retirar a mensagem.
Retirar. Tá bem. Bom. Passamos para o segundo bloco. Primeira inscrita é a conselheira Paula.
Professor Rony, realmente tem projeto pedagógico que soma a hora, tem projeto que não está, cada um de um jeito. Acho que a ideia é a gente, já que está arrumando tudo, padronizar e fazer todos iguais. Então, dependente da decisão que foi tomada aqui, a gente toma e usa para todos, né? Eu acho que eu queria só reforçar a importância dessas. Em alguns casos, foi o que a Soraya mencionou no começo, né? Alguns casos são realmente correções que precisam ser. Em outros casos, são informações que não tinham como os códigos que o professor Peter mencionou. É necessário? Eu não sei. Vai fazer falta? Talvez. Porque quando os alunos... E quanto mais projetos pedagógicos o curso tem, mais difícil vai ficando para o coordenador e para os alunos. Principalmente aqueles que estão bem na transição, que ainda podem escolher qual projeto que vai seguir. Quem aqui é coordenador de curso sabe, quando o aluno vem pedir integralização do curso, que nem o aluno, nem o coordenador, nem o sistema, ninguém sabe que Patrícia o aluno está seguindo. Então, vamos ver se ele está na 2010, aí você vai lá na 2010 e não acha o corte da disciplina para fazer... Aí vai você atrás, a gente não cadê. Então, assim, é uma maneira de deixar as informações no único lugar de forma mais clara. Eu entendo e concordo com a preocupação da secretária-geral de colocar esse item aqui. É um pouco confuso colocar para discussão e para votação uma correção. Porque se é votado, não quero corrigir, eu fico o quê? Errado? É estranho, mas ao mesmo tempo é importante, porque a gente está mexendo em vários pedaços dos projetos aqui, projetos esses que foram aprovados por esse conselho. Então, é importante sim que os conselheiros prestem atenção, questionem e tenham a consciência do que está sendo colocado aqui. Um outro motivo para que a gente faça essas correções é que, aqui a gente está falando de um projeto de um curso, mas a gente tem várias matrizes do mesmo curso. Quando o curso vai sofrendo renovação dos seus projetos pedagógicos, o que a maioria dos coordenadores e dos grupos fazem? Pegam o anterior e vão trabalhando em cima. Se o anterior já está errado, a gente vai propagando, e é esse o problema, a gente tem aqui erros propagados desde o primeiro projeto pedagógico de cada curso. Então, se a gente arruma todos, se o coordenador decidir, não quero copiar do último, quero copiar do primeiro, vai estar arrumado o primeiro também. Então, essa é mais uma importância desse processo. Obrigada.
Muito bem. Não temos mais inscritos sobre esse assunto. Então, estamos no expediente, mas me parece que temos condições para promover esse assunto ao longo do dia. Consulto se a demandante concorda com isso.
Por favor.
O conselheiro se opõe. Conselheiro Alan, se opõe?
Não.
Não é necessário secundar nesse caso, porque a mesa, a proposta é da mesa. Então, algum conselheiro se opõe? Não? Então, estamos na ordem do dia, poderemos votar. As propostas de modificação, a única que de fato foi necessária alguma discussão, foi a questão dos 217 créditos, onde a área demandante resolveu retirar essa referência no quadro 1, correto? Tá bem. Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar com relação às mudanças no projeto pedagógico das neurociências? 2010. 2010. 2010. Bem observado. Não? Então eu vou colocar em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado. Voltamos para o expediente e falamos do projeto do bacharelado em neurociências 2015. Conselheiro Marcelo? Não? Também.
Aqui tem alguma mais. Bom, na verdade, a primeira das correções é a mesma do 2010, né? A questão dos créditos, das atividades complementares, que também... nas duas linhas, né? Tanto tirando a informação quanto a totalização dos créditos totais do curso. As demais correções são com relação às siglas de disciplina. Do final, na maioria das vezes, o final delas eram 14, e, na verdade, na época já tinham sido alteradas por outros cursos, que essas disciplinas não são do CMCC, e a gente acabou copiando do catálogo antigo.
Não. Também.
E é só basicamente
bom,
isso.
Então, se trata dos mesmos assuntos que acabamos de tratar no contexto do projeto de 2010, mais correções pontuais de siglas.
Também. Então mesmo, na verdade, quando nós acatamos a sugestão, sim, já valia também para isso, já imaginávamos. Então já
acata.
Acata a retirada da menção de
créditos. Em todos os futuros casos. Muito bem, não precisaremos fazer isso em separado. Consulte os conselheiros se aceitam passar esse assunto para a ordem do dia. Muito bem, estamos na ordem do dia. Alguém gostaria de se manifestar antes da votação? Não? Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado. Portanto, vencemos a etapa das neurociências. Voltamos ao expediente. Falaremos do projeto do bacharelado em matemática.
Isso. As correções, as primeiras três linhas aqui são correções de disciplinas que, na verdade, são de outros cursos. Programação Matemática, que é do BCC, Introdução à Inferência Estatística, que é do BNC, e a Programação Estruturada, que também é do BCC. Acabamos na aula de copia e cola, na Programação da Matemática, esquecemos de uma das recomendações, já que a disciplina tinha acabado de ser revista pelo Bacharelado em Ciência da Computação. E nas bibliografias nós não estamos alterando, simplesmente estamos copiando a bibliografia correta que está no catálogo de disciplinas. Por algum motivo a gente acabou digitando, acho que esse outro errado, e esquecemos de incluir um dos livros. A mesma coisa na próxima disciplina, que é a programação estruturada. Na revisão antiga do projeto de 2015 do BCC, tinha essa disciplina que está destacada em rosinha, vermelho aí. E quando o BCC reviu o projeto em 2017, ela foi retirada. E acabamos, na matemática, acabamos copiando a versão antiga.
É verdade.
E as duas últimas linhas são siglas de disciplina que a gente acabou digitando errado, o finalzinho delas.
Tudo bem. Bom, alguém gostaria de se manifestar com relação a essas propostas de modificações? Não? Então, repetindo... os conselheiros concordam com a passagem deste assunto para a ordem do dia? Não havendo votos contrários, a mesa coloca esse assunto na ordem do dia. Alguém gostaria de se manifestar antes da votação? Não sendo o caso, coloco em votação a proposta como apresentada pela área demandante. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado. Voltamos ao expediente e passamos a tratar do bacharelado em Ciências de Computação. Conselheiro Marcelo?
Passamos por item 3A.
3A. 2010. 2010.
O projeto 2010, na verdade... é algo que vai se repetir nos três projetos. No somatório total das horas, nós esquecemos de somar, diferente da BNC aqui, a gente esqueceu de somar, as atividades complementares do BCT, que são obrigatórias e fazem parte do currículo de todos os cursos.
Então, na verdade, o nosso total de horas estava incorreto. O correto é 3.142. E no segundo item, nesse 2010, esse artigo do referente ao projeto de graduação, ele menciona que o aluno só será integralizado, o aluno só receberá os créditos do PGC se ele fizer os 3 PGCs, são divididos em 3 disciplinas. Recentemente, conversando com a Prograde, a gente descobriu que, na verdade, isso não procede, já que o aluno tem que receber os créditos equivalentes a cada atividade que ele finalizar. Então, a gente está só excluindo esse artigo do anexo B, que fala sobre o PGC.
Muito bem. Alguém gostaria de se manifestar com relação a essas duas correções? Conselheiro Rony está inscrito.
O Arla, do 3.192.
Eu já ia
escrever só 3.192 horas, e aí depois a gente tira o número de créditos, conforme tinha.
Sim. Vamos então deixar 3.192 horas. E aí eu acho que com o resto pode arrancar tudo. Arranca tudo. Isso, todo o resto é desnecessário, porque nós corrigimos, nós sabemos como funciona.
Uhum. Ponto final. Tudo bem, então temos uma simplificação desse item acatada pela área demandante. Tudo bem, mais alguém gostaria de se manifestar? Não? A mesa propõe promover esse assunto para a ordem do dia. Contrários? Não? Então estamos na ordem do dia. Alguém gostaria de se manifestar? Então eu vou colocar em votação a proposta apresentada pela área demandante como simplificação de que no primeiro item a redação termina depois da palavra horas, suprimindo o resto do texto na caixa a partir da palavra aula. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado. Voltamos ao expediente e passamos a tratar do projeto pedagógico de ciência e computação 2015. Conselheiro Marcelo.
Isso, anexo 3B, passando para você.
Esse anexo tem bastante um volume bem grande, então eu numerei as linhas, talvez, para a gente conseguir conversar melhor. Para iniciar a linha 1, nós estamos incluindo, na época que foi aprovado o projeto, já existia a lei que altera o artigo 1 da lei de criação da UFPC. A gente só está incluindo a informação que estava faltando no projeto. Na linha 2, a mesma questão sobre a quantidade de horas que não estava somando atividades complementares. A linha 3, a gente, já que estávamos mexendo, resolvemos corrigir os endereços da UFBC que estavam citados no projeto e também incluir a menção da lei que alterou a lei de criação da UFBC. Na linha 4, na época da aprovação do projeto, a Concep 44 já tinha sido substituída pela 166 e a gente acabou não mencionando aqui. O 5 foi uma... repetimos o parágrafo, né? Na mesma página. Na linha 7, o que muda nesse quadrinho que tem aí? O projeto pedagógico prevê 124 créditos em disciplinas obrigatórias. Na versão original do projeto, foi dividido em obrigatórios do BCC, que são opção limitada ou que são livres pelo BCT. Isso, na verdade, para o aluno não importa, só importa que são 124 créditos em disciplinas obrigatórias. Então, a gente está fazendo a junção dessas duas linhas de fundo verde e de fundo azul numa única, na revisão, né, com 124 créditos em disciplinas obrigatórias do BCC. Isso para facilitar o entendimento do aluno. Nessa tabela também a gente incluiu a menção das horas das atividades complementares, que foi esquecida, e aí a totalização das horas, já somando as atividades complementares. Na linha 8, veja a seção V4, era uma coisa do projeto antigo, que não existe agora. Na linha 9, novamente, a questão que cita as horas, total de horas do curso. Para tirar as horas da aula daqui, né? Tá. Ok. A linha 10 é só questão de unificar as cores aqui na matriz, de acordo com o que a gente define na linha 7. A linha 11, não existia no projeto original uma tabela, uma lista com as disciplinas obrigatórias do BCC. O aluno só sabia essas listas olhando a matriz. Então, a gente optou por incluir uma lista para facilitar o aluno elencar as disciplinas que ele tem que realizar, já que a matriz é só sugestiva, ele pode fazer da forma que ele achar melhor. É, na sequência, tem uma série de correções de números de tabela, só já que a gente incluiu uma, e na nomenclatura de anexo. Na linha 16, essa questão, o aluno no BCC ele pode realizar tanto o estágio curricular ou o projeto de graduação ou os dois. E aí, de acordo com a escolha dele, os créditos mudam, né? Então, a gente acrescentou uma nota de rodapé para explicar o que acontece com cada opção, já que isso era bem confuso para os alunos, a gente respondia muitas dúvidas com relação a isso. Não sei se ficou mais claro, mas... E aí, as próximas linhas, todas que mencionam a página 31 do projeto, são nesse sentido. Tudo com relação à escolha do aluno entre fazer o PGC ou estágio ou os dois, e o que acarreta em cada escolha dele. Aí, para frente, a gente teve as linhas 22 e 23, siglas de disciplinas. Nas linhas 24 a 26, é a mesma questão do PGC 2010, retirando a obrigatoriedade do aluno fazer os três para só então receber os créditos. Ele vai receber para cada estágio que ele finalizar. Algumas ementas, como na linha 27 e na linha 31, a gente retirou que não são ementas definidas pelo curso, pelo BCC. E até por isso que às vezes acarreta alguns erros de copiarmos desatualizados, então a gente está retirando para evitar maiores problemas. E incluindo a questão de disciplinas que são compartilhadas, na linha 29, a recomendação de uma das disciplinas estava, a gente acabou copiando errado. E eu acho que mais destaques eram para isso mesmo. Então, no anexo tem a tabela que eu mencionei sobre as disciplinas obrigatórias.
Aí, presidente, é só aqui, só uma sugestão. Naquela tabela que está na linha 7, aí, isso. Posso sugerir trocar o total de créditos de lugar com atividades complementares? Porque o total de créditos tem a ver com o que está em cima, né? E atividades complementares não tem créditos.
E aí leria melhor, seria mais fácil, né?
Trocar as duas linhas de lugar só. Essa linha está vermelha, atividades complementares e total de créditos para obter grau no BCC. Troca essas duas linhas de lugar para ficar mais claro. E aí, só para ficar mais claro, né? Porque os créditos se referem ao que está em cima, né? E as 120 horas de atividades complementares é o que está fora. E aí depois, a sugestão lá na linha 9, a gente repetiu o que fez lá na outra, né? O BCC tem uma carga horária mínima de 3.192 horas, ponto.
Perfeito. Acatadas. As duas.
Professor Marcelo, Luciene, gostei muito de ler, porque apesar de estar fora de ordem, eu consegui ver o que tinha sido mudado, né? Isso foi muito bom. Eu tenho só uma pergunta que acho que vocês podem dizer, que eu vi que lógica básica é uma disciplina da filosofia, que ela é obrigatória para esse curso. Já teve perguntas desse tipo em outros casos aqui. Eu queria saber como se dá, é tranquilo com os alunos, eles vão para São Bernardo, ou o professor é oferecido aqui em Santo André, já que os dois cursos estão diferentes. Obrigada.
Eu não tenho o detalhe, mas estou conversando, confirmando aqui com o professor Rony, nós fazendo oferta aqui em Santo André.
Posso complementar?
A gente oferta uma turma num diurno e uma no noturno aqui em Santo André. Inclusive é o Roque que está dando aula nessa turma.
Então, a revisão do projeto pedagógico do bacharelado em Ciências da Computação 2015, com as duas modificações sugeridas aqui e acatadas pela área demandante. Os favoráveis permanecem como estão, contrários se manifestem, abstenções, aprovado. Por fim, chegamos ao projeto do bacharelado em Ciências de Computação 2017. Estamos quase em dia. Então, vamos considerar o Marcelo.
E um alerta, eu acho que a revisão minuciosa, eu suponho que se as pessoas forem olhar minuciosamente seus projetos, vão acabar achando esses detalhes. Né? Eu acho que nós estamos diante de um processo que é muito fácil propagar os erros. Né? Então, a de 2017 é que tem mais erros, né? Porque acho que ele herdou todos esses problemas dos anteriores. Mas vamos em frente lá, né? vamos interpolir sobre esse caminho.
Bom, novamente, como tem bastante coisa, eu numerei as linhas para a gente conseguir se identificar. A mesma questão das horas, do total de horas do curso, em função das horas das 120 horas das atividades complementares. As linhas 2 e 3, corrigimos o bairro da UFPC, que foi alterado no início do ano passado. A linha 4, incluímos um parecer com uma fundamentação legal que já utilizávamos. Só esquecendo de citar mesmo, já que ela é obrigatória. Na linha 5, só a mesma coisa que a gente fez no anterior, a gente incluiu a questão das 120 horas das atividades complementares. Podemos fazer a mesma coisa que fizemos no anterior. Né? Na linha 8, tudo correção, linha 9 e 8, né? 6 e 8. Nossa. Não, é 7, não sai o número aqui. São cinco disciplinas que estão sendo foram atualizadas durante a revisão desse projeto, e a gente não se atentou. Na linha 9, é mais uma concordância verbal. Antes a gente tinha três estágios, então eram tudo relatórios e deverão, e agora a gente ficou com um único estágio, mas a redação ficou como se fossem mais de um, então a gente só está fazendo uma concordância verbal do texto. E na questão que o aluno entregava antes para a Prograde, hoje em dia ele entrega direto para a divisão acadêmica do centro. Agora, para baixo, uma série de números de tabelas estão sendo corrigidas e acho que daqui para frente quase todas as correções são siglas de disciplinas que também foram atualizadas durante a revisão e até que ele foi aprovado não ficou desatualizado. Tem um número maior de linhas, mas acaba que as correções são basicamente siglas de disciplinas. E no final, como essas siglas de disciplinas foram alteradas, teve muitas alterações, a gente refere a tabela de convalidação que constava no anexo do projeto, corrigindo essas siglas que a gente cita nas páginas anteriores.
Muito bem. Conselheiro Marcelo?
É só complementar que fica o alerta, né, de que, como é difícil a nossa implementação, a implementação desse projeto pedagógico, que é, nós temos um catálogo dinâmico, referências dinâmicas que são revisadas de forma quase assíncrona e às vezes na CG de forma conjunta. Então, está modificando, está fazendo referência num projeto, então um catálogo que vai ser modificado, então é algo dinâmico bastante complicado. Então, só deixar aqui o conceito de uma maneira, de repente, implementar o fluxo, mas acredito que essa seja uma das razões, porque tem acúmulo de tantos erros de referências ao catálogo.
Obrigado, conselheiro Marcelo. Eu me inscrevo aqui para fazer duas considerações. Esse assunto já está em discussão com as inscrições abertas. Primeiro, realmente é um pouco preocupante ver que os projetos mais novos têm mais problemas que os mais antigos, porque herdar esses projetos era de se esperar uma espécie de processo evolutivo, que os erros são gradualmente eliminados pela seleção natural. Nós estamos fazendo aqui o papel da seleção natural. Estamos eliminando os erros. Mas era de se esperar que os novos projetos tenham menos erros que os antigos. Um segundo comentário que queria fazer é que, principalmente nesses últimos projetos apresentados aqui, muitos Muitas das correções são literalmente isso, correções de erros, que não precisariam passar pela análise dos conselheiros, quando se trata da correção de erros óbvios, erros de digitação, erros na sigla de disciplinas. Isso poderia ser tratado como errata. Outros, como vários que acabamos de ver, mudanças na tabela, mudanças no texto, passam de erros e, de fato, têm que ser apresentados aqui. Mas alguns deles, se em futuras revisões apenas modificações classificadas como erros, correção de erros, não é necessária a reapresentação aqui ao CONCEP. Conselheira Paula, depois conselheira Oni.
Eu queria, antes mesmo de terminar, agradecer a divisão acadêmica do CNCC, a figura da Lucine, porque ela fez realmente um trabalho de pente fino. A gente começou a detectar esses erros no momento que a gente começou a inserir as matrizes dos projetos no SIGA. Então, a ideia é não copiar o sistema atual para o sistema novo, porque a gente sabia que viria com ele. Então, ao trazer essas informações, nós detectamos os erros e a Lucine começou a fazer, então, esse pente fino que a gente sugeriu que os outros centros também façam. Então, conselheiros, talvez tenhamos mais momentos desse nesse conselho. Mas eu me comprometo, em nome da Prograde, a trabalhar duramente para evitar esse tipo de questão. Acho que a implantação do novo sistema vai ajudar. Também no processo de revisão das resoluções com 739 e 140, que tratam do fluxo de revisão de projetos pedagógicos. E temos, finalmente, a partir do ano passado, metade do ano passado, mais ou menos, o catálogo de disciplinas atualizado, o que ajuda muito. Quando o coordenador vai fazer, junto com a coordenação, a revisão do projeto, ele olha o catálogo atualizado. Até antes do ano passado, se o catálogo não está atualizado, vai copiar junto do projeto que também está errado. Então, são dois compromissos que eu assumo aqui em nome da Prograde para que a gente evite esse tipo de erro no futuro, mas ainda vão vir mais alguns
outros erros. Obrigado, professora Paula. Conselheiro
Rony. Muitos erros, Paula, muitos erros. Você pode pôr na linha 5, fazendo favor? De novo, chato de plantão aqui, mas peço desculpa, tá? Só para não ser misleading ali na linha 5. De novo, 256 créditos correspondendo a 3.192 horas. Na verdade, a tabela original era até melhor. A minha sugestão é vocês pegarem a tabela original e acrescentarem na tabela original mais uma linha. Aí, na última linha, vocês acrescentariam o total do curso, 3.192 horas. Não sei se fica claro, né? Pega a tabela velha. Pega a tabela 1 que está do lado esquerdo e acrescenta uma linha a ela. E coloca o total do curso, 3.192 horas. Porque aí fica claro quantos créditos são em aula e quantos créditos são atividades complementares. Acatado. Obrigado.
Mais alguém gostaria de se manifestar? Não sendo este o caso, então a mesa propõe promover esse assunto para a ordem do dia. Alguém se opõe? Não, estamos na ordem do dia. Alguém gostaria de se manifestar? Não, então vou colocar em votação o projeto pedagógico de ciências de computação 2017, já com a modificação acatada pela área demandante. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Com isso, nós vencemos nossa pauta do dia de hoje. Obrigado a todos e uma boa tarde.